senhoras e senhores deputados estiverem de acordo, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Perdão. Ora bem, passamos então à segunda parte, com a apreciação e votação das atas das reuniões números 22 a 26, que decorreram no período de 24 de outubro a 11 de novembro deste ano. E pergunto quem é que tem reparos a fazer à redação das atas. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passo assim ao segundo ponto, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, bem como a designação dos deputados autores do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar, sendo que temos o projeto de lei número 364 da autoria do PAN, que assegura mais tempo de descanso e lazer por via da redução do limite máximo do período normal de trabalho e da consagração do direito a 25 dias úteis de férias nos setores públicos e privado. Este projeto de lei está em conexão com os trabalhos da 13ª Comissão e o grupo parlamentar do PS deverá designar o relator. Não sei se já estão preparados para o fazer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar a mesa e também os senhores deputados. Indicamos o Sr. Deputado Fernando José.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos um projeto de lei que vai ser discutido na generalidade e que está agendado para dia 2 de dezembro. E, portanto, não haverá designação de relator, aliás, há dois, que vão ser discutidos justamente no mesmo dia. É alteração do regime processual do incidente de revisão da incapacidade ou da pensão e o regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. Portanto, estes projetos de lei da autoria do Chega estão agendados, como eu disse, os dois, para discussão na generalidade em plenário no dia 2 de 12 de 2022. Por último, o projeto de lei da autoria da Iniciativa Liberal, do LIVRE, perdão, do deputado único do LIVRE, cujo relator é indicado pelo PS e que estabelece 25 dias úteis com período mínimo de férias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos também o Sr. Deputado Francisco Fernando José.
Muito obrigado. Peço desculpa. Que mais uma vez tem a ver com a indicação pelo Grupo Parlamentar do PS de elaboração do relatório que é para remeter à Comissão, à CAE dos Assuntos Europeus, sobre o programa de trabalho da Comissão 2023, sob o lema Uma União Firme e Unida.
Pode indicar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 4. Para apresentar o projeto de lei 313-15 da autoria do PCP, recalco das prestações suplementares para assistência de terceira pessoa atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo da lei 2127-65, de 3 de agosto, é a relatora a senhora deputada Marta Freitas. Senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Neste parecer foi o máximo sucinto, até porque a nota técnica está bastante completa. É um parecer, portanto, sobre o projeto de lei, tal como a Sra. Presidente referiu, 313 do PCP, e o recalque, que é o recálculo das pensões suplementares para assistência à terceira pessoa atribuídas aos centrados do trabalho ao abrigo da Lei 2127-65-3 de agosto. Portanto, esta iniciativa deu entrada a 21 de setembro deste ano e foi admitida a 23 de setembro. A iniciativa visa, portanto, o recálculo destas prestações suplementares para assistência à terceira pessoa atribuídas ao abrigo desta lei referida. Os proponentes referem que, apesar de terem o objetivo de compensar os encargos com assistência à terceira pessoa em face à situação de dependência em que se encontra o sinistrado, e que não consiga por si prover a satisfação das suas necessidades básicas diárias, portanto, consideram os proponentes que hoje consistem em valores irrisórios. E, portanto, frisam ainda na sua exposição de motivos que, atualmente, de acordo com a Lei 98 de 2009, de 4 de setembro, esta prestação deve corresponder ao valor de retribuição paga à pessoa que presta assistência, tendo como limite máximo o valor de 1,1 IAS. Invocam ainda o acordo do Tribunal Constitucional número 151 de 2022, 17 de fevereiro, para fundamentar esta proposta. Assim, o Grupo Parlamentar do PCP defende que a indexação deve ser feita com referência ao salário mínimo nacional e não ao IAS. E, portanto, este projeto de lei prevê também que o recálculo seja realizado no prazo de 90 dias, a contar da data de publicação da lei que vier a ser aprovada, determinando-se que são devidos juros de demora à taxa legal por cada mês de atraso no recálculo e pagamento ao sinistrado do montante da prestação atualizada. Quanto ao enquadramento legal, portanto, todo este regime a que é referido está regulado por um conjunto de diplomas, estão elencados na nota técnica. Quem agradece a elaboração, agradeço aos autores pela elaboração desta nota técnica, é um trabalho bastante completo e extenso, e, portanto, agradecer por todo este trabalho. Tiveram os senhores deputados acesso a este parecer e também à nota técnica, e, portanto, poderão encontrar toda a informação nestes documentos que acabei de referir. Quanto ainda esta iniciativa, ela cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e o cumprimento da lei formulário. Existem iniciativas relacionadas, como o projeto de lei número 311, também do PCP, que revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, procedendo à segunda alteração da lei 98 de 2009, de 4 de setembro, e na anterior legislatura, também um projeto do PCP que se refere ao recálculo das prestações suplementares para assistência à terceira pessoa atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo também desta lei, tal como foi apresentado agora nesta legislatura, na lei, quero dizer, de 2127-65-3 de agosto. Portanto, quanto à opinião, vou deixar reservada a discussão em plenário e, portanto, esta iniciativa agora será, este parecer será agora remetido ao Presidente da Assembleia da República e, posteriormente, terá condições esta iniciativa de ser discutida em plenário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se alguém quer fazer alguma observação. Não sendo o caso, ponha à votação e pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns, Sra. Deputada, e muito obrigada também. Passo agora ao projeto de lei número 348, da autoria do PS, que aprova o regime específico relativo à reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, em que é relatora a senhora deputada do PST e vice-coordenadora, Helga Correia.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar a senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer versa sobre o projeto de lei 348 do Partido Socialista, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. O projeto de lei foi apresentado, como disse, pelo Partido Socialista, cumpre os requisitos constitucionais e regimentais. Deu entrada esta iniciativa no dia 10 de outubro, tendo sido admitida e anunciada na sessão plenária de 12 de outubro, data em que baixou na Generalidade à Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Relativamente ao objeto e à motivação e conteúdos desta iniciativa, muito rapidamente, porque este parecer é longo, os proponentes justificam a apresentação da iniciativa legislativa com a necessidade da existência de um regime específico de acidentes de trabalho para os praticantes desportivos, considerando que o regime geral de acidentes de trabalho em vigor não se coaduna às características próprias da prática desportiva profissional. Não vou estar a ler o parecer todo, peço apenas desculpa às senhoras e aos senhores deputados por eu enviei ontem à noite para os serviços e só hoje terem tido acesso ao mesmo, mas dar nota apenas aqui de um alerta dos serviços técnicos e que diz respeito à revogação, porque esta lei pretende a revogação da Lei 27 de 2011, de 16 de junho, e ao querer revogar esta lei, o Partido Socialista, onde a proposta, não teve em atenção que, e eu depois nas conclusões dou nota disso mesmo, para nós depois em sede de especialidade termos isso em conta, não deu conta que remetia no número 1 do artigo 8º para a tabela que faz parte da lei que querem revogar. Sendo aprovado, nós na especialidade vamos ter que ter em atenção essa questão, ou vamos fazer a revogação total da lei ou vamos fazer a revogação parcial da lei, e disso depois teremos que ajustar o título e teremos que fazer alguns ajustes, mas na especialidade naturalmente que isso será possível retificar. Fica já esta nota para depois não nos escapar. Relativamente à opinião da deputada autora do parecer, reservo essa opinião para a nossa reunião plenária de sexta-feira. Apenas dar nota, e que não consta na nota técnica, eu tive o cuidado de na pesquisa à base de dados termos já percebido da entrada dos vários projetos de resolução e projeto de lei do partido Chega, que já incluí aqui no parecer, e que são projetos que vão ser discutidos, apesar de não ser feito parecer individualizado, mas vão ser discutidos em plenário no dia 2. Relativamente às conclusões, a presente iniciativa legislativa, como disse, cumpre todos os requisitos formais, constitucionais, regimentais em vigor. Em caso de aprovação, deve ser tida em consideração que a iniciativa prevê a revogação da Lei 27/2012, de 16 de junho, sem prejuízo dos proponentes quererem manter no número 1 do artigo 8º uma referência expressa à tabela anexa à referida lei a revogar, segundo os serviços. Na nota técnica, tal técnica legislativa pode criar problemas de segurança jurídica por força da remissão para o anexo da lei, entretanto, revogada. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Pergunto se alguém tem observações. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Dando-os parabéns também à Sra. Deputada Helga Correia pela atenção com que fez este parecer, detectando eventuais gralhas nele. Passo ao ponto 5. A discussão e votação do relatório sobre a petição número 54, pela regulamentação da profissão de assistente dentário, seu reconhecimento como profissão de saúde, e do curso de assistente dentário como licenciatura, da iniciativa de Andreia Alexandra Duarte Coroas e outros 794 assinaturas. Acho que este Coroas de apelido é muito propício a ser detido por uma assistente dentária. É relatora do parecer a deputada Ana Isabel Santos, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A petição número 54, pela regulamentação da profissão de assistente dentário, o seu reconhecimento como profissão de saúde e do curso de assistente dentário como licenciatura, conta com 794 assinaturas, tendo como primeira peticionária Andreia Alexandra Duarte Croas. A petição em apreço deu entrada na Assembleia da República a 8 de setembro de 2022, sendo dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Foi remetida à Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão para apreciação a 20 de setembro de 2022. A petição defende que a profissão de assistente dentário deve ser reconhecida como profissão de saúde e o curso de assistente dentário como sendo uma licenciatura. Apontam ainda para a necessidade de adequação da remuneração, referindo o mínimo de 1.000 euros e da legislação aplicável às tarefas desempenhadas, tendo em conta a especificidade do trabalho em causa. Por fim, os peticionários referem que toda a população está a pôr em risco a saúde ao deslocar-se a clínicas sem profissionais qualificados, como é o caso de grande parte das clínicas em funcionamento, destacando assim a urgência em regulamentar a profissão. O objeto da petição está especificado, a primeira peticionária encontra-se identificada corretamente, os números de assinaturas em causa não pressupõem a apreciação da petição em plenário, conforme previsto na linha A do número 1 do artigo 24, nem a audição de peticionários de acordo com o número 1 do artigo 21. No âmbito da matéria em apreço, é de referir que por imperativo constitucional é garantida a liberdade de acesso e exercício de profissão, salvo restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerente à capacidade das pessoas, artigo 47º da Constituição. O restante enquadramento legal pode ser consultado na nota de admissibilidade que foi enviada. Com conclusões, tal como já referi, o objeto da petição está especificado, encontrando-se corretamente identificada a primeira peticionária, deve ser remetida uma cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e deputados únicos representantes do partido para boa tração de eventuais iniciativa legislativa. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Alguém pretende intervir, fazer observações? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns também à Sra. Deputada Ana Isabel Santos pela forma sucinta como apresentou o seu parecer. Ponto 6. Vamos deliberar sobre os relatores que vão ser indicados no primeiro caso pelo PSD. Petição número 6915 pela gratuidade das creches para todas as crianças nascidas a partir de janeiro de 2021 e não apenas para as nascidas a partir de setembro desse ano, da iniciativa de João Manuel Gomes Pinheiro Balsa, Sequeira e outros, que conta com 103 assinaturas. O relator ou a relatora vai ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PST. Pergunto, Sr. Coordenador, se já tem nome para indicar?
Sim, Sra. Presidente, será o Sr. Deputado Hugo Maravilha.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado, petição 8315, pela atribuição do complemento excepcional a pensionistas, a todos os trabalhadores bancários reformados da iniciativa do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, conta com 8.857 assinaturas. A indicar o relator ou a relatora pelo Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Rosa Venâncio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos assim... Sim, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria só aproveitar a ocasião para deixar já uma nota à consideração dos relatores indicados, nomeadamente relativamente a esta última petição, para que do relatório possa constar que, nomeadamente no Orçamento de Estado, foram feitas propostas que visavam precisamente resolver este problema, quer pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, e que tinham a ver com o alargamento da pensão, e o PCP também, do complemento da pensão para estes trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores bancários. E, portanto, queria só deixar essa nota e sugerir que fosse incluído no relatório que houve iniciativas legislativas sobre esta matéria que foram já apresentadas, que foram chumbadas no processo do orçamento, porque, uma vez que esta petição vai a plenário, é útil que o relatório possa sinalizar essas iniciativas. Ficava só esta sugestão à consideração dos relatores.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Eu, com a aceleração que me é habitual, embora tenha este ar mais ou menos calmo, não pus à votação a admissão das petições anteriores, mas presumo no silêncio que toda a gente é favorável. Passamos então agora ao ponto 7, para discussão e votação de dois requerimentos. Um apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com vista à obtenção de esclarecimentos sobre o ciberataque ao sistema informático do Instituto de Segurança Social. Sr. Deputado Jorge Galveias, quer apresentar? Sim.
Perguntar, Sr. Presidente, nós ainda temos que votar a admissibilidade dos requerimentos à ordem do dia, correto?
Sim. Questão prévia.
É. Antes de passarmos...
Sim, está-se a referir ao ponto 7, certo?
Sim.
Sim.
É isso, não é?
Passamos a votar, então, a admissibilidade deste requerimento e depois ao segundo requerimento, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Senhora deputada Rita Borges Madeira, querem então, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que o Partido Socialista só põe a entrada destes requerimentos na ordem de trabalhos.
Estes obrigada. Dois sim. Ou só o primeiro?
Os dois.
Alguém? Ficam, portanto, adiados para a semana. Já agora.
Eu, Sr. Presidente, posso pedir um
esclarecimento? Pode, com certeza. Deixe-me só, Sr. Deputado, a dizer do que é que consta justamente o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que visa a audição com caráter de urgência também da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como, daí a diferença, do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa e da Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, relativo ao mesmo tema, ciberataque ao sistema informático do Instituto de Segurança Social. Senhor Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu presumo que a Sra. Deputada se referiu aos dois requerimentos e, portanto, opondo-se à sua consideração na ordem do dia. Eu gostaria de saber a fundamentação.
Senhora Deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É um direito putestativo do Grupo Parlamentar, no entanto, penso que não entraram a tempo para serem incluídas na Ordem de Trabalho, portanto, os grupos parlamentares têm que autorizar ou não que esses requerimentos entrem na Ordem de Trabalho.
Parece que o seu grupo parlamentar só enviou ontem este requerimento, portanto... presumo por falta de tempo para o apreciar. Portanto, assim sendo, ficam adiados para
Senhora
a semana
Presidente.
Estes
Senhora
dois
Presidente.
Requerimentos. Sim, Senhor Deputado Jorge Galveias.
O nosso requerimento entrou em tempo. O requerimento feito pelo Chega.
Não entrou. Estão-me aqui a dizer os nossos serviços técnicos que entrou já depois de fixada a ordem do dia.
Muito obrigado.
Só por isso é que, então, transita para a próxima reunião ordinária desta Comissão. Muito bem, assim sendo, parece que conseguimos recuperar o tempo perdido. Com a espera, desejo-vos um ótimo dia, um excelente plenário e até já.